É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a promotora de justiça, a doutora Andréia Cristina Bagatin. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o programa SUSCOM Mais, do Ministério Público do Paraná. E caso você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Andréia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde a todos os ouvintes.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quando foi criado e quais são os objetivos desse projeto SUSCOM Mais?
Na verdade, dentro lá do Centro de Apoio das Promotorias de Saúde Pública, já no início do ano, final do ano passado, começo desse ano, nós percebemos a necessidade de que a população não organizada, a comunidade não organizada, também tivesse voz em relação aos serviços e ações de saúde, porque afinal de contas, eles, essa população não organizada, digamos assim, é o grande usuário, é a grande população atendida pelo Sistema Único de Saúde. Então percebemos que de algum modo, ainda que o Sistema Único de Saúde tenha mecanismos de participação popular, ele sempre privilegia a sociedade organizada e que talvez a gente precisasse dar espaço para a sociedade não organizada, para o cidadão comum poder manifestar as suas ideias, as suas convicções, as suas opiniões a respeito do sistema e das ações de saúde, de um lado. E de outro, nós também verificamos a necessidade de que as ações e serviços de saúde, que são aqueles relacionados à atenção básica, que são aqueles inerentes ao que a gente chama de porta de entrada do Sistema Único de Saúde, também fossem discutidos e fossem, digamos assim, de algum modo expostos com clareza para a população, inclusive do ponto de vista daquilo que esses serviços podem fazer em prol dessa população. Então, unindo as duas coisas, de um lado, a percepção dessa necessidade de que a população não organizada também fosse ouvida, e de outra, a necessidade de a gente pontuar os grandes êxitos que a atenção básica pode proporcionar, ou melhor dizendo assim, o grande potencial que uma atenção básica bem organizada pode trazer, é que nasceu a ideia do programa.
Uhum. E doutora, para os nossos ouvintes se situarem um pouquinho melhor no assunto, a senhora poderia explicar para a gente quais são as principais ações propostas pelo SUSCOM Mais? Como que isso vai funcionar na prática?
Na prática, Jéssica, nós temos assim, eu diria que três grandes pontos do programa, né? O primeiro deles é a realização de uma audiência pública no município para fazer a escuta dessa população, né? Então, qual que é a ideia? Nessa primeira audiência pública, há, de início, a apresentação dos dados sanitários daquele município. O que eu quero dizer com isso? São os dados do dia a dia da saúde daquele município, do que aquelas pessoas morrem, quantas pessoas ali nascem, qual é o índice de mortalidade infantil, quais são as unidades básicas de saúde que ali tem, se tem equipe de saúde da família, enfim. Se apresenta nessa audiência pública esse panorama geral da saúde daquele município, né? E se iniciam as discussões. Essas discussões, elas acontecem tanto do ponto de vista, tanto oralmente, melhor dizendo, ou seja, as pessoas podem se inscrever e se manifestar conforme elas queiram, e também de forma escrita, dependendo do local, comunidade muito pequena, às vezes a pessoa não quer se expor, enfim, a gente também colhe as manifestações por escrito. Só também deixar registrado que esse levantamento que a gente faz com relação aos dados do município, a gente tenta disponibilizar para a população como um todo. Então, coloca na página do Centro de Apoio, mas também imprime várias vias desses dados para que aquela população que queira se informar antes de participar da audiência também tenha acesso às informações, não só no momento da audiência, mas também antes. Então, a população pode se inteirar desses dados. Bem, apresentados os dados, feita a audiência pública, colhidas as manifestações das pessoas que ali estão, tanto escritas quanto oralmente, ao final dessa primeira audiência, nós tentamos fazer uma espécie de contabilização daquelas questões que mais surgiram. Então, assim, surgem diversas questões, mas há uma tendência de que os problemas se repitam. Ou seja, que as pessoas que usam o sistema acabem tendo as mesmas impressões sobre ele. Então, elencamos essas situações que mais se repetem, aquelas três que mais se repetem. E colocamos também nessa audiência pública em votação, para que essas pessoas que ali estão presentes possam escolher, dentre aqueles três problemas que ela, a população, identificou como os mais recorrentes na saúde pública local, aquele que ela entende que é o mais prioritário, aquele que ela entende que o gestor público deve atuar com prioridade. E aí, ao final dessa audiência pública, é assinado um termo de compromisso pelo gestor público local, indicando ou desde logo medidas concretas que vai adotar em face daquele problema, ou assumindo o compromisso de apresentar um cronograma de ações concretas para atuar em face daquela questão.
Interessante.
Né? Então, são duas. Nesse primeiro momento, a gente tem os dois grandes pontos do programa. O primeiro, a realização da audiência pública, ela mesma, mas uma realização de audiência pública informada, com base nos dados de saúde daquela população, e no final, a assinatura de um termo de compromisso por parte do gestor público local, no sentido de que atuará em face daquela questão. Seja, dependendo da situação, se for uma situação relativamente simples, é possível coletar o termo de compromisso já em relação a propostas concretas em face daquela situação, ou sendo um problema mais complexo, se colhe o compromisso de ele apresentar um cronograma em relação às ações que vai adotar em face daquela questão. Então, são esses dois grandes momentos. Na sequência, a ideia é ter um terceiro ato de fechamento, chamemos assim, que é uma segunda audiência pública onde se pretende que haja prestação de contas em relação àquilo que foi escolhido e discutido na primeira audiência pública. Então, faça a primeira audiência, termo de compromisso e a segunda audiência. Claro que, para tudo isso funcionar, tudo isso ser organizado, nós, de antemão, realizamos reuniões de trabalho, tanto com a Promotoria de Justiça local, quanto também com o gestor público local, porque precisamos ter dele enfim, ao menos a iniciativa e a vontade de poder assinar esse termo de compromisso por ocasião dessa audiência, né? Nós reconhecemos o esforço que é para um gestor público, especialmente, né? Nesse momento, em pequenos municípios e nesse momento de desfinanciamento da saúde, em que o município acaba sendo muito oprimido, de participar desse ato. Mas a gente tem conseguido a adesão desses gestores nos casos que a gente já realizou.
E, doutora Andréia, conta um pouquinho para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em atenção básica em saúde. A gente escuta muito esse termo, mas acho que é interessante a gente pontuar para os ouvintes o que compreende falar em atenção básica, o que é contemplado por essas iniciativas públicas que têm enfoque nisso.
Bom, a atenção básica, ela é importante por vários motivos, né? A atenção básica, na verdade, é aquele atendimento que é prestado ou pelas equipes de estratégia de saúde da família, ou por aqueles atendimentos que são prestados nas unidades básicas de saúde, e tanto um quanto o outro é o que a gente chama de porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. O nosso sistema brasileiro, ele é inspirado no sistema inglês, né? Que é um sistema universal. pautado no sistema em que ele é inspirado, se a atenção básica for de fato bem organizada, ela tende a resolver 80%, 90% dos problemas de saúde das pessoas. Por quê? Porque não raro, especialmente agora, né, a nossa população brasileira está envelhecendo, uhum, e tem como causa de mortalidade principal, agravos decorrentes de doenças não transmissíveis. O que significa isso? Doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, doenças do aparelho respiratório também. Tudo isso para dizer o seguinte, de regra, excetuando, claro, os casos de neoplasia, mas que também podem ser detectados com precocidade na atenção básica, mas de regra, doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho respiratório, são doenças que são doenças crônicas, ou seja, aquelas doenças que já acompanham a pessoa por, uhum, alguns anos da sua vida. A diabetes, a hipertensão, etc. Esse tipo de agravo pode ser bem manejado, que é a expressão que se usa na saúde e na atenção básica. E é o local mais adequado para que seja feito. Por quê? Porque a ideia de uma doença crônica é que você tenha um acompanhamento cotidiano daquela doença, né? Então, que você possa se deslocar a locais próximos da sua residência, né, que sejam, uhum, de fácil acesso e que você possa estar sendo acompanhado, possa ser acompanhado cotidianamente em relação a isso. E não só no dia em que tem a crise hipertensiva, no dia que tem a crise de hipoglicemia, no caso da diabetes, né? Então, a atenção básica, ela tem esse papel de fazer esse acompanhamento cotidiano de modo a tentar, tanto quanto possível, controlar ou fazer o controle adequado dessas doenças crônicas, o que de fato reduz os índices de mortalidade nessas situações, né? Uhum. Então, se a gente tiver essa atenção básica bem organizada, a gente consegue dar resposta adequada para esse tipo de agravo. É claro que para isso acontecer, ela precisa estar bem organizada. E é por esse motivo que ela, né, precisa ser privilegiada. De outro lado, tem um motivo, digamos assim, muito prático em relação a essa questão. A atenção básica, como eu disse, é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde e, por isso mesmo, é a rede mais capilarizada que nós temos no sistema. Então, no Paraná, não há nenhum município que não tenha pelo menos uma unidade básica de saúde, ou seja, que não tenha pelo menos uma porta de entrada para esse sistema, né? Uhum. Então, se eu conseguir organizar de forma bem adequada esse primeiro atendimento, eu consigo resolver uma grande parcela dos problemas de saúde dessa população de um lado, e de outro, quando houver necessidade de encaminhamento para uma atenção especializada, etc., esse encaminhamento há de ser mais qualificado para aquelas situações mesmo que a atenção básica não deu conta.
Uhum. Legal, doutora. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, doutora Andréia, sobre quais órgãos integram esse projeto SUSCOM Mais. E a senhora poderia também especificar para os nossos ouvintes a atuação prevista para cada um deles?
Bom, esse é um projeto que foi, de fato, idealizado pelo Ministério Público, mas que se o Ministério Público fosse realizá-lo sozinho, não conseguiria, uhum, né? Então, há a participação nesse projeto dos gestores do Sistema Único, gestores esses, tanto os gestores do Estado, integrantes da Secretaria de Estado da Saúde, quanto, e em especial, os integrantes das secretarias municipais de saúde dos locais onde isso acontece. Como eu disse, para a gente poder levar o projeto a algum dos municípios, nós precisamos realizar uma reunião de trabalho prévia, onde é apresentado o projeto ao gestor público local e ele verifica se ele tem interesse de que aquele projeto se realize naquele território. Sem esse interesse, né, não conseguimos levar, uhum, o projeto adiante, né? Então, a participação do gestor público local é, de fato, muito relevante. A participação do Estado, como eu já disse, e em algumas situações já chegamos a ter a participação do Ministério da Saúde também, né? Então, dos gestores do SUS em todas as suas esferas, né? Desse ponto de vista, em relação aos gestores do SUS, a participação do gestor municipal é uma participação mais ativa, porque é ele que vai, de fato, executar aqueles compromissos que são firmados no termo, de um lado, e a participação do Estado é uma participação de apoio àquele município. Em, uhum, algumas situações, acabam surgindo situações que são de atribuição do Estado, e aí algum tipo de compromisso pode ser levado a efeito, mas normalmente é nesse viés do apoio técnico e financeiro que o Estado tem a obrigação de conceder aos municípios. E da parte do Ministério da Saúde também, o apoio técnico e financeiro que é a obrigação, né, dele fornecer aos municípios. Ao lado dos gestores do SUS, há a participação dos conselhos de saúde, né? O Conselho de Saúde é o fórum de participação social do Sistema Único de Saúde. Eles são responsáveis pelo controle social das ações e serviços de saúde daquele território. Então, há a participação do Conselho de Saúde, até porque na audiência pública podem surgir questões que, de repente, não sejam eleitas como as mais prioritárias, mas que podem chamar a atenção do Conselho de Saúde para que sejam por eles acompanhadas, né? Claro, sem prejuízo de chamar a atenção também da Promotoria de Justiça local e ser por eles ali também acompanhadas. E ao lado, digamos assim, do gestor da saúde, do Conselho Municipal de Saúde, há, em muitas das ocasiões, o apoio de gestores de outras áreas, né? Nas duas grandes audiências que já tivemos o apoio da Secretaria de Estado, das secretarias municipais, melhor dizendo, de educação, tanto para divulgação disso nas escolas, quanto também em relação a partilhamento ou de horários, disponibilidade de local, disponibilidade de transporte. Então, acaba havendo uma interação entre secretarias de um mesmo município. E, é claro, os cidadãos daquele local, né? A gente pode preparar tudo, os gestores estarem todos empenhados, as secretarias terem feito, né, as divulgações, disponibilizado os recursos adequados. Se o cidadão não comparecer à audiência, a audiência não se realiza. Né? Então, diria que são esses os principais participantes desses atos.
E, doutora Andréia, aproveitando que a senhora falou para os nossos ouvintes essa questão da participação do cidadão, e qual que seria a importância dessa participação popular quando a gente fala nas iniciativas de atenção básica em saúde?
Bom, como eu disse, o serviço de atenção básica, a unidade básica de saúde, a equipe estratégica de saúde da família, é a porta de entrada do sistema, né? É o primeiro contato que esse cidadão tem com o sistema. Então, ali ele consegue perceber e começar a entender como o Sistema Único de Saúde funciona, que é diverso da lógica do funcionamento de um sistema privado. Então, ele consegue perceber como o Sistema Único de Saúde funciona, como ele pode ser positivo para aquele cidadão. É interessante que nós temos pesquisas, né, quando consultamos pesquisas sobre a percepção de qualidade do Sistema Único de Saúde, se percebe que as opiniões positivas em relação à qualidade do sistema aumentam quando as pessoas que de fato usam o sistema são consultadas. Quando se pergunta para a população em geral se o Sistema Único de Saúde é bom ou não, há uma tendência dessa resposta não ser muito positiva. Quando se pergunta, se faz a mesma pergunta para pessoas que usam cotidianamente o sistema, a quantidade de respostas positivas aumenta, porque há uma imagem de que o sistema não é adequado, porém, quando se começa a utilizar, se percebe que ele pode sim funcionar, se ele for bem organizado. Justamente por isso, cabe também aos cidadãos, né, participarem tanto quanto possível, auxiliando essa organização e participando dessa organização, né? Para dar um exemplo prático, né? Curitiba, por exemplo, nós somos uma cidade muito grande, temos o Conselho Municipal de Saúde, mas cada unidade de saúde tem o seu conselho local. Então, cada unidade de saúde tem um conselho local e esse conselho local tem algumas questões que podem discutir e que podem, inclusive, alterar a organização de trabalho daquela unidade de saúde. Vamos pensar num exemplo, horário de abertura e fechamento da unidade, horário de forma de agendamento dos atendimentos. Então, às vezes a gente vê o cidadão, digamos assim, reclamando de uma situação de saúde, mas também ele deixa de participar daqueles espaços onde ele pode influenciar positivamente o modo de solução daqueles problemas, né? Então, essa participação popular, e a gente entende que o programa pode começar a incentivar isso também, né? Que os cidadãos comecem a se apropriar dessas possibilidades de atuação e descobrir que ele tem mecanismos para atuar, participando e atuar positivamente em face, né, do bom funcionamento do serviço de saúde.
Uhum. Como uma forma de pressão aos gestores públicos, às vezes também, né, doutora?
Exato. E também, como é uma coisa que nós também identificamos nessas audiências, em algumas situações, o que se precisa em determinado local não é exatamente um novo investimento, uma nova unidade de saúde, mas organização de processo de trabalho, né?
Uhum.
Para dar um exemplo concreto também, estamos diante de um município que tem uma grande empresa cujo horário de trabalho daqueles, né, daqueles cidadãos, daqueles trabalhadores, termina às 3 horas da tarde, né? Será que para aquelas pessoas não é mais adequado que aquela unidade de saúde, em vez de abrir no horário do almoço, abra 1 hora depois, né? Estenda esse atendimento das 5 até as 6 da tarde, né? Será que eu não vou ser mais útil para aquela população dessa forma? Mas também para se perceber isso, a população... Claro que algo talvez tão grande como isso, como isso possa ser percebido pelo gestor. Mas também a população pode participar e trazer, né, essas questões que são, enfim, que ela está identificando na vivência prática dela, né?
Uhum. E, doutora Andréia, conta para os nossos ouvintes sobre em qual fase, qual etapa do processo de implementação se encontra o projeto SUSCOM Mais. O que, que já foi realizado e o que, que ainda está em andamento?
Então, na verdade, a gente está numa primeira fase que a gente tem chamado de projeto piloto.
Uhum.
Qual que é a ideia? Nós estamos fazendo estamos implantando esse programa em 3 municípios, que são os 3 municípios que nós estamos chamando de piloto, que nós escolhemos de acordo com o IDH, isso é, com o Índice de Desenvolvimento Humano. E então, selecionamos um município para ser piloto dentre aqueles que têm o menor IDH do estado, um município para ser piloto dentre aqueles que têm o maior IDH do estado e um município que está nessa faixa intermediária.
Uhum.
Tá? Por que isso? Porque a nossa ideia é tentar verificar as diferenças, né, as diversidades que podem existir a depender do índice de desenvolvimento humano de cada um dos municípios. Estamos implantando isso como um projeto piloto. Já fizemos, já implantamos isso em Serra Azul, já foi realizada a primeira audiência, já foi colhido o termo de compromisso do gestor e lá em Serra Azul a situação implicou o compromisso de se apresentar um cronograma. O cronograma foi apresentado e ele deve se desenvolver, né? Ele está sendo executado provavelmente até o primeiro trimestre do ano que vem para a conclusão das medidas. Também já implantamos o programa em Medianeira, que foi o município selecionado, Serra Azul foi selecionado entre os que possuem o menor IDH, uhum, do estado. Medianeira foi selecionado entre aqueles que possuem o maior IDH do estado. Em Medianeira também já foi realizada a audiência pública. Na ocasião também já foi firmado o termo de compromisso de gestão. Em Medianeira, especificamente, se conseguiu que no termo de compromisso fossem estabelecidas já as ações concretas, porque o problema não era tão complexo como o de Serra Azul. Já há o compromisso, portanto, de que aquelas ações vão ser implementadas entre novembro e dezembro e provavelmente no início do próximo ano já teremos a segunda audiência. E o município da Seara Intermediária,
uhum,
que selecionamos por hora, é Rio Negro. Em Rio Negro nós já tivemos uma primeira conversa com a Promotoria de Justiça. Teremos ainda neste mês a conversa que a gente tende a chamar de reunião de trabalho para apresentar o programa ao gestor e saber, né, da parte dele, se ele tem interesse, para daí, na sequência, poder organizar audiência pública. Em havendo uma sinalização positiva por parte do gestor de Rio Negro, a tendência é que a audiência pública ocorra, essa primeira audiência ocorra também esse ano. E daí a ideia é fecharmos as 3 audiências, essas primeiras e os termos de compromisso também esse ano. Uma vez concluído esses projetos pilotos, né?
Uhum.
Ainda estamos em dúvida se precisaremos de outros municípios ou não, porque também percebemos que esses municípios são municípios pequenos, que talvez precisemos ter um exemplo como projeto piloto de um município um pouco maior, né, com outras características, com outros problemas mais complexos. Mas uma vez fechado essa etapa dos projetos pilotos, a nossa ideia é colher essas experiências, aquilo que deu certo, aquilo que não deu, aquilo que pode, uhum, né, ser aperfeiçoado, para elaborar um projeto que nós estamos chamando de um projeto de segunda etapa, em que, a partir dessa experiência, a gente consiga elaborar esse projeto e apresentar esse projeto para que cada promotor de justiça, em querendo, possa replicá-lo na sua comarca. Nós não temos, digamos assim, perna para estarmos em todos os 399 municípios do estado. Então, a ideia foi fazer o projeto em pilotos, né, poder, a partir das experiências colhidas com os pilotos, pensar em um projeto que possa ser reproduzido em outros municípios do estado, conforme as promotorias de justiça locais assim entendam adequado.
Uhum. E, doutora Andréia, das audiências públicas que já foram realizadas pelo projeto, conta um pouquinho como que foi, como que isso aconteceu, quais foram as principais questões tratadas e trazidas pela população para essas audiências.
Olha, Jéssica, é interessante a participação nesses atos, porque uma das questões que nós tínhamos quando discutíamos, né, o projeto era, tínhamos a ideia de que poderiam aparecer coisas muito complexas e como lidaríamos com isso, porque o município tem normalmente responsabilidade só sobre atenção básica, né?
Uhum.
Então, como que se lidaria com questões complexas? Mas olha, nessas que nós já realizamos, a gente percebeu que o sentimento da população é um sentimento muito pragmático, muito prático, né? Então, as questões que surgem são questões muito do dia a dia mesmo, né? Em Cerro Azul, por exemplo, né? Uma das questões que lá surgiu não foi a eleita como prioritária, mas foi o fato de que eles precisam, como eles reconhecem que eles não têm um território onde seria possível ter um hospital de alta complexidade. Eles reconhecem isso e não têm problema com isso. Sabem que precisam sair de lá para fazer esse atendimento mais complexo. Mas a questão que eles colocavam era: por que eu preciso aguardar na praça para o ônibus da saúde passar? Será que eu não consigo que a unidade básica de saúde fique aberta para que as pessoas não precisem ficar ao relento? Ou seja, são coisas práticas que às vezes não requerem investimento nenhum, um investimento muito baixo, e que resolve e dá uma qualidade melhor para o atendimento dessas pessoas, né? Em Medianeira, por exemplo, a grande questão que surgiu foi a dificuldade de interlocução entre as equipes de saúde e os cidadãos e os usuários do sistema. Então, assim, havia de um lado uma dificuldade dos profissionais de saúde conseguirem expor aos cidadãos como é o funcionamento do sistema para aquelas pessoas bem entenderem. Havia uma dificuldade de deixar claro para as pessoas as informações, como que é agendada a consulta, que horário que a unidade está aberta, que horário que não está, a carga horária dos médicos, quando está um médico atende, quando que não atende, com que critérios atende. E isso gerava um certo atrito. A população, em busca dessas informações e sem conhecê-las, reclamando com a sua razão. E os profissionais que estavam lá para prestar o atendimento, mas em virtude de a população não conhecer essas informações, às vezes eram desrespeitados no momento do atendimento, né? Então, assim, havia um atrito entre eles. E veja, isso não prescinde de
um grande investimento, né?
Exato, exatamente. É uma questão mesmo de organização de processo de trabalho, né? Que se pode resolver uma grande dificuldade
problema,
que está,
né,
ali. Exatamente.
Que talvez seja um problema também bem recorrente, infelizmente, né, doutora?
Infelizmente,
Andréia? Doutora, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapá, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes a respeito desse projeto. E quem sabe, num segundo momento, a gente continua discutindo o que está acontecendo, o que o Ministério Público está fazendo em toda essa área da saúde pública. Muito obrigada, doutora.
Eu é que agradeço. agradeço. Obrigada, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná, a M630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.